amigo. Onde enterrei meu embigo, não sai do meu coração. Minha primeira paixão faz parte do meu passado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Toda beleza campestre inspira esperança e fé. Eu posso dizer que é o paraíso terrestre. É obra do grande mestre, por isso tem perfeição. Eu tenho convicção que não estou enganado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Fogo de lenha fina, eu sei que não vejo mais. O meu lampião a gás, meu baile de concertina. Aquela doce resina pregando na minha mão. O meu primeiro fogão no rancho do meu roçado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Fui em sonho visitar a casinha dos meus pais. Sei que não existe mais, mas vale a pena sonhar. Pois tenho aquele lugar na minha imaginação. Aquela revelação deixou-me impressionado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Brocha, canzinho e fueiro, naquele brusco trabalho. A canga e o cabeçalho, a chavilha, o tamboeiro. Tem a canga e o fueiro, os bois e o agulhão. A roda, o eixo, o cocão, a cunha, o óleo queimado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Nada fica no esquecimento, conservo no pensamento minha terra idolatrada. A primeira namorada recordo com emoção. Por tudo tenho paixão, mesmo que seja pecado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Rancho de palha, o cortiço das abelhas, o curral cheio de ovelhas, o boi manso que trabalha. Cabresto, jegue, cangalha, curral, porteira e morão. Cocheira, sal e ração, cavalo, vaqueiro e gado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Eu sou da terra que tem baú, ancureta e pote, pavão, galinha e capote, cuscuz de milho e xerém. No fundo do armazém, sacos de arroz pelo chão, chapéu, espora e gibão, enxada, foice e machado. Eu sou mesmo apaixonado pelas coisas do sertão.
Tá aí, são 17 horas 55 minutos, voltando com o nosso programa. Alô, Fátima!
Boa tarde, Francisco Caminhão, já tá na escuta, viu? Boa tarde pra você e pra todos os ouvintes.
Valeu, Fátima! Amadeu e Dona Francisca, na Caatinga Grande, pai do poeta Francisco Damião. Abraço pra compadre Quinca, também na sintonia. Dormir da saúde, o poeta Pinto do Monteiro, certa vez. O cabo disse, falando sobre Pinto, diz, Pinto fez coisa difícil de outra pessoa fazer. Fez a morte lhe esperar, o tempo lhe obedecer e só resolveu ir com ela quando abusou de viver. Grande Pinto do Monteiro. São 17:55. Alô, Bina Toscana, alô, Marcos da Pitombeira, Riva Júnior, Raposo do Nordeste, alô, Ayrton Dias, um abraço. São 17:55. Riva Júnior e Francisco Damião vão chegar cantando agora tal pai, tal filho.
Vive na simplicidade, o luxo não lhe atrai. Não possui o WhatsApp, não sabe o que é Wi-Fi. Os desenhos que conhece é tão ligeiro e popai. Só lhe chamam de matuto e eu nasci meio bruto do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeito, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Um bom pai, um bom amigo, um esposo que não trai. Se você for pra uma farra, nem chame que ele não vai. Se for pra sair de casa sem mamãe, ele não sai. Depois contarei o resto do tanto que eu sou honesto, do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Vem pra cá, Riva Júnior, a raposa do Nordeste.
Vamos lá, poeta Francisco Damião.
Vive na simplicidade, o luxo não lhe atrai. Não possui o WhatsApp, nem sabe o que é Wi-Fi. Os desenhos que conhece é Tom e Jerry Popeye. Só lhe chamam de matuto e eu nasci meio bruto do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeito, gosto dos defeitos dele. Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele.
Essa é a cara do meu filho Ícaro Miguel. Tal pai, tal filho.
Um bom pai, um bom amigo, um esposo que não trai. Se você for pra uma farra, nem chame que ele não vai. Se for pra sair de casa sem mamãe, ele não sai. Depois contarei o resto do tanto que eu sou honesto, do mesmo jeito de pai. Se papai tiver defeitos, gosto dos defeitos dele.
Eu não quero aparecer, quero é parecer com ele. Se papai tiver defeito, gosto dos defeitos dele.
Olha, canção bonita. Alô, Ritaci, boa tarde.
Boa tarde, Francisco Damião. Estou na escuta. Eita, gosto muito dessa sua... Não sei se é canção ou se é música, né? Tal pai, tal filho. Linda.
Valeu, Ritaci. Essa canção é de minha autoria. Cantei com Riva Júnior agora. Olha, vem aí Jonatas Araújo e Roberto Flávio com 6 em ponto. O programa se encerra aqui, mas amanhã a gente volta com mais um programa Som da Viola. Fiquem com Deus que eu vou com ele e até amanhã, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir o Som da Viola com o poeta do povão, Francisco Damião.
Alô, Fede Santos, Vital Galdino.
Novelar, Alto Brás Caicó, Rendigás, Café Itans e Clube dos Cadeiras Cativas. Até o próximo programa. ZYU278. Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar.
A partir de agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Muito boa noite, agora em Caicó são 18h04, 18h04 na capital do Ceará. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio e a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM mais um programa 6 em ponto. O programa mais charmoso, o programa mais gostoso e o mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. Aqui comigo dividindo a bancada, o companheiro Jonathan Araújo. Inicialmente ele traz o seu boa noite e os seus destaques para esta quinta-feira. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio, a você, amigo ouvinte da 106 FM. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. 18:05, tá no radar do jornalismo da 106, é destaque no 6 em ponto. Suspeito de aplicar golpe do falso desconto do Detran e lesar mais de 100 vítimas, é preso em Mossoró. Investigação, Polícia Civil divulga imagens de suspeito de assassinar ex-vereador em Pedro Velho. Grupo de Flávio de Berói declara apoio à pré-candidatura de Álvaro Dias. Bebê de 10 meses morta, polícia diz que hospital constatou estupro. Jovem que torturava pessoas e matava animais é apreendido pela Polícia Civil do RN.
Beleza, agora em Caicó são 18:06, 18:06. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas informações da área política e comentários políticos. Mas eu queria abrir o programa hoje, eu ia deixar para fazer esse comentário amanhã, sexta-feira, mas resolvi fazer o comentário hoje. Eu vou falar sobre um pequeno comentário aqui sobre Copa do Mundo. Fique triste, não, que daqui a pouco tem muita política. É, nós já sabemos a final, quem vai ser? Espanha e Argentina, Argentina e Espanha. Próximo domingo às 16 horas. No sábado acontece a decisão do terceiro e quarto lugar, envolvendo França e Inglaterra, Inglaterra e França, que será às 18 horas. Olha, é, eu vi um artigo hoje que me fez pensar e fazer uma pesquisa. Esse artigo, eu acho, se não me engano, está na UOL, no CNN, eu não me lembro, mas a gente colocou até no nosso blog, que a manchete desse artigo diz o seguinte: a Argentina quer ganhar a Copa, não tirar foto com Virgínia. Eu achei a manchete super legal e fui ler lá. E depois que eu li isso, e aí eu comecei a pensar, porque eu vi um... Tem Mário Trajano, é um grande comentarista, ele é um cara muito inteligente. Ele é mais voltado para o esporte, mas ele faz comentários também políticos, tá, etc. Mas é mais esporte. E ele disse que houve muitas contradições desde que Carlos Ancelotti chegou ao Brasil. Por exemplo, ele até frisou dois momentos em que Carlos Ancelotti disse que para a Copa só ia quem estivesse em seu estado físico de saúde perfeito. Em dois momentos ele disse isso. E aí ele levou Neymar, que a gente sabe que foi meia bomba. Aliás, ele foi sem condições nenhuma. Fez ainda um gol porque teve um pênalti, que, me desculpe, eu não achei que foi pênalti, né? Não era para ser marcado, enfim, botar ele lá e tal. Beleza. E aí eu fui pesquisar o seguinte. De repente, porque aqui, Trajano não ia mentir com relação a essa questão das declarações de Ancelotti. E aí eu fui ler o seguinte. Antes da Copa, Ancelotti, a CBF anunciou que tinha renovado o contrato dele por mais 4 anos, né, que vai até 2030. E aí eu fui pesquisar. Segundo o GE, né, ele colocou a matéria, e essa matéria foi datada do dia 14 de maio desse ano. De 14 de maio desse ano, por volta das 13:26, o GE colocou a matéria que a CBF renovava o contrato de Carlos Ancelotti com a seleção brasileira, esticando o vínculo até 2030. Isso, prestem bem atenção. 14 de maio desse ano. 4 dias depois, dia 18 de maio, Ancelotti convoca a seleção brasileira. Eu costumo dizer aqui muito no programa que eu adoro a palavra coincidência. É muita coincidência. O cara tem o seu contrato renovado, aí 4 dias depois ele vai convocar a seleção e convoca um cara que está machucado. Um cara que, inclusive, depois de convocado, soube-se que a contusão dele era um pouco mais grave do que se achava, do que se pensava, do que se dizia. E outras convocações que teve, que ficaram aí, deixaram o torcedor, a galera, os comentaristas esportivos, de queixo caído. Um outro que teve aí, inclusive teve jogador que foi convocado depois, de que os 26 foram convocados, que disseram que era porque o cara era muito ligado a determinado jogador, que era da confiança dele, e que esse jogador estaria levando esse jogador para um clube no qual, vamos lá, Casemiro era quem teria indicado, e esse jogador poderia pintar no Manchester United, que era um clube que Casemiro defendeu até pouco tempo. Pois bem, nós torcemos pela seleção brasileira, porque nós somos brasileiros, porque nós amamos o futebol. Mas a cada dia mais, a cada Copa do Mundo, a gente vê mais brasileiros torcendo pela Argentina, a gente vê brasileiros torcendo por outras seleções, talvez seja por causa disso. Aqui não tem coincidência nenhuma. Aqui tem muita coisa nos bastidores. O cara tem o seu contrato renovado e anunciado por mais 4 anos. 4 dias depois, o cara convoca uma seleção com um jogador machucado, somente pelo nome, e outros jogadores que muita gente dizia que não merecia estar numa seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Então, assim, a gente torce porque somos brasileiros. Então, assim, não é à toa que a Argentina, com um time envelhecido, tá praticamente na sua 4ª final. Foi a final em 2014 do Brasil contra a Alemanha, perdeu para a Alemanha. 2018, salvo engano, caiu na semifinal para a França, não é isso? Para a França, se a memória não me falha. 2022, foi a final, ganhou da França. E agora, em 2026, está em uma outra final. Está numa outra final. E aí não é à toa, por exemplo, que seleções razoavelmente não consideradas não tão fortes no mundo futebolístico, como é o caso de Marrocos, tem impressionado o mundo nas últimas 3 Copas do Mundo. E o Brasil não. E o Brasil vai ficando para trás. E você vê um Egito que jogou de igual para a Argentina, abriu 2-0, só menosprezou a Argentina, levou a virada. Você vê um Marrocos, o Egito, como eu falei agora, e tantas outras seleções. A Croácia, que também vem aí, cai na semifinal, vai às quartas, né? Chegou à final contra a França, e o Brasil ficando para trás, é por essas e outras coisas. A gente vai continuar torcendo, porque nós somos brasileiros, mas a cada vez mais, com tudo isso que está acontecendo, a gente vai sempre ver brasileiros torcendo por outras seleções. 18h12, 18h12, daqui a pouco também a gente vai bater um papo com a Arlete Silva. Ela é diretora-presidente do Cracas, vem aí mais uma edição, a 41ª da FAMUSE, da Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó. 41 anos, é uma vida, né, rapaz? E esse ano, com 2 grandes novidades. Daqui a pouco a gente vai bater esse papo com a nossa amiga Arlete Silva. Agora, Jonathan.
São 18h13 na Grande Caicó. Agora trazer destaque para você. Porque olha só, suspeito de aplicar golpe do falso desconto do Detran e lesar mais de 100 vítimas é preso em Mossoró. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, deflagrou nesta quinta-feira, dia 16, a operação Falso Desconto e prendeu um homem de 35 anos em Mossoró. Ele é suspeito de aplicar golpes de estelionato contra mais de 100 vítimas no município de Açu, causando um prejuízo estimado em aproximadamente R$200 mil. De acordo com as investigações, o suspeito se apresentava como funcionário de uma empresa conveniada ao estado. Com essa falsa identidade, ele induzia as vítimas a realizarem transferências bancárias sob a promessa de conseguir descontos no pagamento de taxas do Detran para emissão de documentos e regularização de veículos. Os valores transferidos pelas vítimas, no entanto, eram apropriados pelo investigado, ou seja, ele passava a mão. O suspeito foi localizado configurando o esquema de estelionato que, segundo as apurações, estava ativo desde 2025. Após diligências que contaram com a colaboração das polícias civis dos dois estados, o suspeito foi localizado e preso em Mossoró. Ele foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima e segura por meio do Disque Denúncia 186. Pois tá aí, informação para a gente ficar atento. Qualquer transferência que seja para um INSS, Detran, algum ministério, alguma coisa, não transfira para qualquer pessoa. O governo ele não utiliza canais que não estejam devidamente identificados. E se suspeitar, busque a ajuda de alguém para que você não caia num golpe desse estelionatário que foi preso em Mossoró após excelente atuação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte em conjunto com a Polícia Civil do Ceará.
Olha, são 18h15. Eu vi uma. Ao chegar aqui, a gente chega sempre por volta das 17 horas e vai procurar buscar notícias e montar o programa, né? Pautar os seis em ponto. Eu vi uma notícia que eu cheguei do susto, pela manchete. Mas aí depois eu fui ler e entender. Como todo mundo vai ter um susto também, eu vou aqui aproveitar e vou ler aqui a matéria por completo. A manchete diz o seguinte: a federação marca convenção para oficializar a candidatura de Alice Bezerra ao governo do Rio Grande do Norte dia 20. Dia 20 é a segunda, né? De repente, não era dia 26 também e tal. E aí eu disse que já está acontecendo, né? É como dizia vovô, que marmota é essa? Mas aí quando você lê, você vai entender. Então eu vou ler para que todo mundo possa entender, para não dar aquela confusão. A federação, que é a União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Progressistas, né? Vai realizar na próxima segunda-feira, dia 20, né? Tá uma convenção cartorial que vai oficializar a candidatura do pré-candidato Alice Bezerra. Então, é uma convenção cartorial, né? O encontro vai acontecer das 9 às 14 horas na sede do partido União Brasil, no bairro Lagoa Nova, e vai cumprir essas formalidades que a Justiça Eleitoral existe, que está prevista, né? Aí a convenção cartorial antecede a outra convenção, que vai ser dia 26 de julho, lá no Palácio dos Esportes, porque aqui nós tínhamos divulgado que a do que vai homologar a candidatura de Cadu Xavier acontece no sábado, não é isso?
Exatamente.
No dia 25. A que vai homologar o nome do pré-candidato, hoje pré-candidato, que vai homologar o nome de Álvaro Dias como candidato ao governo, acontece no dia 26, lá no ginásio Nélio Dias. E nós tínhamos divulgado também que essa outra convenção, que vai homologar o nome de Álvaro, também ia acontecer no domingo. Então, de repente, pra gente ninguém achar que a gente tá mentiroso, na verdade, a do dia 20 é uma questão mais cartorial, né? É a teoria, digamos assim, né? E lá na frente, dia 26, estará então a teoria e a prática. Olha, o pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, continua recebendo apoios, né, importantes, né, aqui no Rio Grande do Norte. Daqui a pouco o Jonathan vai trazer os detalhes de um apoio que ele recebeu hoje, mais um apoio lá vindo da região Agreste. Daqui a pouco o Jonathan traz essas informações. Porque agora a gente vai falar aqui dessa questão do apoio, né, que Álvaro recebeu do atual presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, e do PSDB quase na sua totalidade, né? E Álvaro falou inclusive sobre isso, né? O ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao governo do estado, Álvaro Dias, comemorou em entrevista dada ao Diário do Rio Grande do Norte a oficialização do apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, oficializada ontem, quarta-feira. Para Álvaro, a chegada do dirigente Tucano fortalece o seu projeto político e amplia a frente de apoio à disputa ao governo estadual. É um grande momento para o nosso projeto político e para todos que querem o melhor para o Rio Grande do Norte. Hoje celebramos um apoio muito aguardado que fortalece ainda mais a nossa caminhada, afirmou Álvaro. Ao destacar a adesão de Ezequiel, Álvaro ressaltou sua trajetória municipalista. Recebo com muita alegria o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, e todas as lideranças do PSDB. Ezequiel construiu uma trajetória de parceria com os municípios potiguares. É uma liderança consolidada que conhece a realidade de cada região do nosso estado e sempre trabalhou para fortalecer o municipalismo, declarou Álvaro. Segundo Álvaro Dias, o apoio simboliza a construção de um projeto coletivo. Sua chegada representa a união de experiências e de pessoas que colocam o Rio Grande do Norte acima de qualquer projeto individual. É assim que queremos governar, ouvindo, dialogando e construindo soluções ao lado de quem conhece os desafios do nosso povo, afirmou Álvaro Dias. Ao dar as boas-vindas ao novo aliado, Álvaro ainda acrescentou: vamos seguir juntos, com humildade, trabalho, compromisso, construindo um novo tempo para o Rio Grande do Norte, finalizou Álvaro Dias. Portanto, né, falta só oficializar no papel, mas todo o Rio Grande do Norte já sabe, Ezequiel e boa parte do PSDB vão estar no palanque de Álvaro Dias. Claro, não é a 100% do PSDB, mas é até engraçado que nos bastidores dizem que aqueles que não estão ainda é porque não tem muita aceitação popular. né? E aí o pessoal vai dar, então se não tem, fica para lá. Os que tem boa aceitação popular estão indo pro palanque de Álvaro. Se não vai, porque não tem boa aceitação popular. Olha, e aí eu fico a me perguntar é o seguinte. Rapaz, o mundo ele é interessante. Em todas as esferas. Seja política, seja na educação, no esporte, daqui a pouco a gente vai até explicar a vocês também por quê. Vamos lá. Primeiro, o ex-prefeito de Caicó, Bibi Costa, ele queria aí ser candidato, pré-candidato, na verdade. E aí tentou, ela dizem que quando ele se lançou pré-candidato, há um ano atrás, o atual prefeito de Caicó, excelentíssimo senhor, doutor Judas Tadeu, começou a fechar as portas de Bibi Costa. Não deixou ele para a federação, que tem aí o PT, PCdoB, IPV, com mil promessas de apoio a não sei quem e tal, tal. Não deixou ir para esta outra federação, União Brasil PP, né? Com a promessa também de tal, tal, tal. E pediu também, segundo comenta-se, né? A Ezequiel para que as portas do PSDB fossem fechadas para Bibi. E aí Bibi recebe o convite para se filiar ao PL de Rogério Marinho, que é presidente estadual do PL, que Tadeu fez campanha há 4 anos atrás e se dedicou de corpo e alma. De corpo e alma. Após Bibi aceitar o convite e se filiar ao PL, juntamente com Álvaro Dias, que está como pré-candidato ao governo do estado, e também do deputado estadual Adjuto Dias, aí Tadeu foi para os meios de comunicação dizer que se arrependia de ter votado em Rogério Marinho. Mas ele só deu a declaração depois que Álvaro, que Bibi e que Adjuto foram para o PL, todos a convite de Rogério Marinho. Aí ele deu essa declaração. E aí depois ele bravou pro Caicó, né, em vários meios de comunicação, que o candidato dele era Ezequiel, o candidato a deputado estadual, que Ezequiel era isso, que Ezequiel era aquilo, que Ezequiel era bacana, que Ezequiel era um homem de bem. Eu não vou achar que o prefeito tá mentindo. Mas olha, todo aquela exaltação que Tadeu fez a Ezequiel, eu acredito que Ezequiel é um homem de bem, como disse o prefeito Judas Tadeu, eu acredito que Ezequiel tem feito muito pro Caicó, pelo Siridó, como disse Judas Tadeu, e tantos outros atributos e tantos outros elogios que Judas Tadeu deu a Ezequiel, e eu acredito em todos, Ezequiel agora vai apoiar Álvaro Dias. Olha só como a vida é. Né? A gente pode dizer que nos últimos 6 meses, a maré de azar do prefeito Judas Tadeu é grande. Ele não está navegando em céu de brigadeiro. Pelo contrário, é turbulência por cima de turbulência. Mas tudo aquilo que ele disse de Ezequiel, eu acredito. Sempre acreditei, nunca duvidei. Eu nunca duvidei, eu espero. Né? E nós acreditamos que ele permaneça. Dizendo que Ezequiel é bacana, que Ezequiel trouxe muita coisa para Caicó. Não faça com Ezequiel o que ele fez com o Rogério Marinho. Há 4 anos atrás, ele pediu voto para Rogério, foi pro meio da rua, se empenhou de corpo e alma. Aí só porque Rogério Marinho, para ampliar o seu partido, para trazer políticos de força ao seu partido, e assim o fez, convidando o Álvaro, convidando Adjuto, convidando o Bibi, Tadeu foi dizer que tinha se arrependido de ter votado em Rogério. Então, depois de tudo que ele disse recentemente de Ezequiel, nós esperamos que ele não diga que se arrependeu de votar em Ezequiel, só porque Ezequiel agora disse que vai votar e apoiar Álvaro Dias para o governo do estado. 18:24, Jonathan.
6 FM. Vamos lá, 18:24, hora certa para você aqui na Grande Caicó. Agora a gente traz a nossa unidade móvel, aquele giro policial, trazer informações para você. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte divulgou imagens que mostram uma motocicleta utilizada pelo principal suspeito do homicídio do advogado Cassiano José Pereira da Silva, ex-vereador da cidade de Pedro Velho, ocorrido na última sexta-feira. O material faz parte das investigações e poderá contribuir para a identificação e localização do investigado. Desde o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil atuam de forma ininterrupta na apuração do do caso. Diversas diligências investigativas já foram realizadas, testemunhas foram ouvidas e outros elementos de informação seguem sendo analisados com o objetivo de esclarecer completamente a dinâmica do crime, sua motivação e autoria. A divulgação das imagens integra as estratégias investigativas adotadas pela equipe responsável pelo caso e busca ampliar a colaboração da população na produção de informações que possam levar à identificação do suspeito. A Polícia Civil solicita que qualquer informação relacionada ao caso seja repassada de forma anônima e segura por meio do Disque Denúncia 181.
São 18:26, notícia de quarto momento, quase aumenta a informação que nos chega agora, os ouvintes nos informam, é de que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 20 quilos de maconha em frente a um posto na BR-427 aqui em Caicó. Uma fiscalização com foco no combate ao crime realizado hoje, quinta-feira, agora à tarde, inclusive, resultou na apreensão de uma boa quantidade de drogas aqui em Caicó. A abordagem teria ocorrido em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, localizada na BR-427, estrada que liga, que liga Caicó à Serra Negra do Norte. No local, os policiais interceptaram um veículo que transportava dezenas de tabletes de uma substância análoga à maconha, totalizando 20,7 quilos do entorpecente. Durante o policiamento da rodovia, a equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo suspeito ao passar pela unidade operacional de Caicó. Ao realizar a vistoria minuciosa no interior do automóvel, os policiais encontraram a droga embalada. A informação que nos chega é de que o suspeito, né? O cara que dirigia o veículo, ele é natural da cidade de Acari, aqui na região do Seridó. Nós não temos ainda a identificação do condutor, nem que tipo de veículo, que tipo de carro que ele estava usando, né? Mas a informação que foi aqui no posto da PRF, aqui em Caicó, nas margens da BR-427. Olha, são 18:28, 18:28. Antes da gente ir para o nosso bloco comercial, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Arlete Silva, falar sobre a Famuse. A gente costuma sempre mandar um alô pra galera, porque graças a Deus tem muita gente ouvindo o programa, então pra não ficar muito tempo só mandando alô, a gente vai dividindo aqui durante o programa. A gente começa sempre mandando pelo aquele que é fã de carteirinha, a dupla de dois, né? Os dois, na verdade, o Zazá e o Josué. Valeu, muitíssimo obrigado pela sintonia. Na boa passagem, a gente manda um abraço pra meu amigo Damião Pado, nosso amigo Damião Pado, Dona Vicência, o nosso amigo Ângelo, dos produtos Boa Passagem, e a sua esposa, Dona Marlene, as gatíssimas Luana, Larissa e Preta, que fazem as guloseimas dos produtos Boa Passagem. E olha, isso aí a gente recomenda, viu? Chegou no supermercado, na mercearia, procure bolos, o nome lá, teve o nome, produtos Boa Passagem, pode comprar aqui, ó, vale a pena. Lá no Vila do Príncipe, a gente manda abraço pra Luciano, hoje eu tô lá no Vila do Príncipe, a gente manda um abraço para Luciano, para Sebastião e Dona Maria das Graças. No Alto da Boa Vista, para nossa amiga Jéssica a Lavadeira. Daqui a pouco a gente vai para a zona rural. Agora deixa eu mandar um abraço para Mamá e a sua mãe, Dona Maria Aparecida. Eles têm um box lá no Mercado Público, Box 63, Artes e Novidades. Lá vende de tudo. Que você imaginar. Inclusive, eu vou indicar alguns amigos aí que fazem aquelas matérias, vídeos para o Instagram, para lá, aquela. Típica daquela lojinha que a gente tinha antigamente. Você quer o quê? Talco? Tem. Desodorante? Tem. Aqui tem. Shampoo? Tem. Perfume? Tem. Eu quero um brinco? Tem. Tudo isso aí, mano. Correia pra sandália? Correia. Aquele negócio bota na sandália? Tem, meu amigo. Merece sim um vídeo lá. Box 63 da nossa amiga Maria Aparecida, né? A mãe do Mamá. O homem é bom, o homem espetacular. Box Artes e Novidades. Vou lá, faço uma visita. Aí vocês aproveitam pertinho, tem o Rinaldo Chaves. Todo dia leva uma garrafa de café, a sogra dele que dá. Pode tomar o café, tá de Rinaldo. Não tem problema. Grande Rinaldo, aquele abraço. Sub Rinaldo. Vou deixar de brincar com o homem que vai. A patente dele tá chegando. Minha amiga Silene, um abraço, um cheiro grande também. É uma turma boa lá do mercado público. É, vamos ao bloco comercial, Jordão?
Vamos lá, rapidinho.
É o bloco comercial e voltamos com mais alô e o nosso bate-papo com Arlete Silva.
106 FM.
Que rádio você ouve?
106 FM ZYU 278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz, uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte.
Em casa, no trabalho, na academia, a Rede Farma pode estar pertinho de você todo dia.
Sempre que precisar,
Rede Farma e você, juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você, juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma,
juntinho com você, em qualquer lugar.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Feira de Artesanato do Seridó.
Participe da 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, de 29 de julho a 2 de agosto, de 10 da manhã às 10 da noite, no Largo do Mercado Público de Caicó, com o tema Mãos que Criam. Você é nosso convidado especial a prestigiar o melhor do artesanato e da arte da nossa gente. FAMUSE, 41 anos de tradição. Realização Cracas, Comitê Regional das Associações e Cooperativas Artesanais do Seridó. Apoio Sebrae, Sescop, Ocerne, Prefeitura de Caicó, Setas, Proarte, Vitaquero e Pare Compre Supermercados. Apoio institucional do Sistema Fé Comércio, por meio do Sesc Rio Grande do Norte.
Venha visitar, não perca tempo, não, a fama de me esperar de coração, é na festa de Santana.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa, direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olha, agora em Caicó são 18:35, 18:35 na capital do Seridó. Como eu disse, sempre a gente que vai ao, que volta no intervalo, a gente vai mandar, bater aquele papo, interagir com a galera que tá em sintonia conosco, pelo WhatsApp da 106FM, 3421-3000, com aquela galera que pede na rua, quando a gente vai passando, que pede aquele alô. Vamos lá com o Jonathan.
Vamos lá, aqui no WhatsApp da 106, o povo no rádio manda aí o seu alô. Diga de onde você está nos ouvindo e interage aqui dentro do nosso programa, o 6 em Ponto. Chegando por aqui, mandando o seu alô, seu boa noite, o nosso amigo Bruno César, ele diz boa noite, aqui é Bruno César, falando diretamente da Conveniência Família, aqui no bairro Castelo Branco. Obrigado pela sintonia. Nosso ouvinte Joca, não é o meu pai, mas é o nosso ouvinte Joca. Ele mandou o seu áudio aqui, boa noite.
Boa noite.
Pode ir, vão?
Boa noite, Jonta Araújo e Roberto Claro. Um alô aqui para Joca e Zé Geraldo da COSEL. Estamos sempre ligados aqui na calçada da FM, da 106FM. Mas toda noite estamos escutando o programa.
Pois é, obrigado aí ao Joca ouvindo a gente aí. Valeu, obrigado aí a todo mundo que está nos ouvindo. E quem também está na 106 é o nosso amigo Francisco Maris Júnior. Ele diz: boa noite, Roberto, Flávio e Jonathan. Sou grande ouvinte aqui no sítio Angicos, em Serra Negra do Norte. É o Francisco Maris Júnior. Obrigado aí.
Olha, deixa eu só lhe interromper aqui, daqui sim, a pouco sim, você volta novamente. É, rapaz, porque deixa eu mandar aqui um abraço, eu me esqueci ontem, rapaz, para o meu amigo Van Van e a sua esposa Sara, lá do Good Lunch. Ontem era quarta-feira, né? Aquela folga, aquela cervejinha e tal. Agora o pessoal tá preocupado que ele não tá indo pra física, às 14 horas, Vanvan. Vá pra física, rapaz. É, lá na Top Fitness. Grande abraço, Vanvan. Melhor sanduba de Caicó. Melhor sanduíche, o melhor filé à parmegiana de Caicó é no Good Lunch. Siga aí, arroba Good Lunch, né? E você vai ver e prova lá que é uma delícia. E o detalhe, né? As apostas que eu fiz com o poeta, só pagamento só... será... próxima segunda. Eu já ganhei.
É mesmo? É. Sai mesmo.
Sai filho. Mesmo, porque a compra terminou, não tem mais como. Vai terminar. Aí assim, eu ganhei um filé, porque o poeta aqui disse que quando a Espanha pegasse o Uruguai, porque a gente tem que botar ele no computador da NASA. Ele disse que quando a Espanha pegasse o Uruguai era uma goleada. Eu disse, não é. Ele disse, eu dou dois gols, eu peguei a palavra. Só 1-0 só pra Espanha.
Foi.
Aí agora, pra tentar compensar, eu disse, pronto, domingo eu sou Espanha, ele dou um gol. Então, domingo, ele vai torcer pela Argentina, eu pela Espanha, e aí já começa 1-0 pra Argentina, porque eu dei um gol, né?
Rapaz, eu vi que esse negócio do poeta tem que ser o gravado ou tirado foto, porque eu cheguei, eu na rua, ele veio com os braços abertos, gritando por mim, dizendo o placar do jogo. Ele chegou aqui e disse ao vivo que não era, eu digo, mas rapaz, pois é, o poeta do povão aí.
Beleza, pois é. Então, aproveitar aqui, antes de você voltar aí pra galera aí do WhatsApp, deixa eu mandar aqui também um especial pra minha amiga Valquíria, um abraço. Ela é a recepcionista lá da Top Fitness, grande Valquíria, aquele abraço. Meu amigo João Gabriel, rapaz, ele é filho do Zeca Diabo, grande João Gabriel, tá sempre em sintonia conosco. Agora eu me esqueci o nome do menino de Ricardo, rapaz, meu Deus do céu. Mas eu me lembro, daqui pra terminar o programa eu me lembro. É a idade. Meu amigo Juninho, que é açougueiro lá do Ligzar, e o Edson e o Léo, né, que são os professores lá da Top Fitness.
Vamos lá, mandar um abraço especial para minha namorada Stephanie, tá lá no Salviano Santos nos ouvindo. Agradecer também a audiência do meu pai, Joca, lá no centro da cidade, tá ouvindo a gente também. Obrigado pela sintonia. Alô, seu Manel, ouvindo lá na mercearia São José. Agradecer também a audiência dos meus amigos, doutor Petrúcio, doutor Petrônio, também na sintonia do programa. E a todo mundo que ouve a 106
FM. 106
FM.
Olha, o nosso amigo Vanvan, ele fica lá no trailer dele e ele fica com o rádio ligado, é o rádio ligado ouvindo o programa. E aí ele falou aqui que a física só depois da festa. É semestral, ele vai 2 dias no primeiro semestre e 2 dias no segundo semestre. A situação. Olha, agora no período da festa de Santana, vai acontecer a 41ª FAMUSE, Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, que já ultrapassou as paredes do Seridó. É um evento muito grande realizado dentro da festa de Santana. E a Arlete Silva, nossa amiga, parceira, companheira, né, de 106 FM, está à frente aí e vai falar de como estão os preparativos. E tem duas novidades esse ano, viu? Duas novidades. Vamos ouvir.
Seis em ponto.
Mais um ano da nossa famosa 41ª, quer dizer, 41 anos que a gente vem lutando para fazer essa feira. E graças a Deus é bom, porque na pesquisa, após, nós sempre estamos em segundo lugar para a visitação. Então, a oportunidade que Caicó tem para mostrar o seu artesanato, não só Caicó, mas a região do Seridó, o estado, que vem pessoal de Natal, Pernambuco, a Paraíba. E este ano nós vamos fazer, a gente fez um convite especial os artesãos de Tocantins, que eles vêm apresentar o capim dourado. Então, nessa feira nós temos a presença do estado de Tocantins com seus artesãos para mostrar o capim dourado. É uma novidade que nós teremos na nossa FAMUSE. A FAMUSE começa no dia 29 de julho, quarta-feira, até o dia 2 de agosto, domingo, das 10 da manhã às 22 horas. Sendo que este ano a abertura da feira, a abertura oficial, será às 18 horas, como antigamente a gente fazia. Porque para fazer às 21 horas fica muito tarde, após a novena, dá um transtorno, né? Então nós vamos fazer este ano a nossa abertura da FAMUSE às 18 horas. Quero convidar todos os artesãos caicoenses, pessoal da região do Seridó, a prestigiar. E teremos uma grande novidade. E após a abertura teremos um desfile de moda, que será apresentado juntamente com o grupo que está fazendo a moda em Caicó, e também o Sebrae, que está patrocinando.
Ela será no mesmo local do ano passado, pega ali a Praça Governador de Serra Rosada, ali próximo ao Mercado Público, a Farmácia Santana, em um local, inclusive, que foi pedido tanto pelos expositores como também pelas pessoas que visitam.
Sim, continua sendo. Nós passamos por tantos locais, né? Andamos tanto e agora chegamos ali no Largo do Mercado Público, onde tem Zeca Barrão, onde tem a Casa do Artesão, é o Mercado Público, o espaço que sempre, todo sábado, tem a Caicó, Mostra Caicó. Então é um momento, nós temos este ano 85, vai chegar quase a 90, né? Mas ainda nós vamos esperar que um dia aquele espaço ainda seja bem melhor para a gente realizar a nossa FAMUSE.
Essa quantidade de estandes, né? Ela é maior ou menor do que a do ano passado, que está sendo ocupado?
Vai ser maior um pouquinho do que o ano passado. O ano passado a gente tinha 83 estandes. Esse ano nós já temos 85 e temos uns que a gente vai ver como é que vai ajeitar depois que os corredores tiverem tudo armado, montado. É o que a gente vai observar como é que vai ser.
Aleto, você falou, tanto se andou, tal, são 41 anos. Ela começou aqui na Avenida Seridó, né, com poucas. Não era nem estandes, né? Era, digamos, aquelas mesazinhas. Você imaginaria que essa feira conseguiria alcançar esse sucesso que é a FAMUSE? Porque a FAMUSE é um grande sucesso dentro da festa de Santana. Quando vocês começaram lá atrás, vocês imaginavam que ela pudesse crescer tanto e ser esse sucesso?
Não, eu não imaginava que isso acontecia, mas nós começamos, iniciamos, porque teve muito antes um grupo que tinha um trabalho ali na diocese, na emissora rural, TDAS, ele fazia aqui na Avenida Seridó, mas depois nós começamos com 50 barracas, as barraquinhas do conselho da igreja, da Igreja de Santana e cedia para a gente. Nós passamos 9 anos ali, ao redor da Praça da Matriz, com 50 barracas. Começava na quarta e terminava no sábado, porque domingo tinha a procissão. Então a gente desarmava tudo. Então a gente nunca chegou a pensar. E de lá fizemos uma vez lá na Praça Dom José Delgado, que ali foi horrível. E a gente juntou o Famoso e Fenese, que era de 4 da tarde às 10 da noite. Foi horrível. Aí passamos um tempo aqui na Igreja do Rosário. E depois da Igreja do Rosário, a gente foi para a ilha.
Bom,
né?
Dia.
Fomos para a ilha. E da ilha passamos também uma temporada na ilha. Voltamos 2 anos para a Igreja do Rosário e agora eu acredito que vai ficar ali.
Vamos lá, ela abertura dia 29 às 18 horas.
É a abertura dia 29 às 18 horas. É, o prefeito Tadeu fez uma parte, né? Agora, mas ele até conversei já com ele que a gente ainda vai aprimorar aquele local, se Deus quiser.
Em ponto 106 FM.
Roberto Flávio.
Olha, agora em Caicó são 18 horas e 46 minutos. Vocês ouviram aí a entrevista que fizemos com Arlete Silva, né? Está como presidente, diretora lá do Cracas. E aí vamos participar da famosa, viu, gente? Tem muita coisa bonita, eu sempre vou lá, não tenho dinheiro pra comprar muita coisa, mas sempre compro alguma besteirinha e escolho. Uma irmã minha, todo ano uma irmã ganha um presente, eu tenho 5, se eu for dar as 5, eu aliso. Então assim, é cada uma ganha, né? Uma lembrancinha assim, um anjinho daquele, um negocinho que custa baratinho. Jonathan?
Um anjinho, meu Deus. Tá bom. É, vamos
você
lá.
Você deu anjinho a Estevam, rapaz.
Não, só... rapaz, não vou dar anjinho não. Sabe o que é que eu vou dar? Dar um bolo de chocolate, um bolo de queijo. Do Oxi. Produto Boa Passa.
Agora quem diz? Meu Deus, sou eu. Chega, rapaz.
Desculpa, eu sou filho. Mas vamos lá, um jornal sério.
Quando
aqui.
Quando eu disse que no aniversário dela, homem era romântico, fez um cuscuz com sardinha.
Aí vamos lá, de um anjo pra um bolo, meu Deus do céu. Vamos lá. Olha, meu pai tá vindo aqui porque hoje é a formatura da minha irmã. Ele mandou uma mensagem aqui.
Rapaz, parabéns, Jonathan.
É, ela tá se formando hoje no ensino médio. Boa noite, meu pai.
Boa noite, Jonas. Boa noite, Roberto. Eu tô tomando um pouco de espaço de vocês para parabenizar a minha filha hoje. É a formatura dela, do colégio Antônio Aladim, e vai fazer faculdade agora. Eu tô muito feliz da vida por ter vocês dois bem prontos para se formar. Boa noite, um abraço, meu filho. Tudo de bom. Um abraço, Roberto.
Valeu, grande Joca. Qual é o nome da sua mãe?
Vaneide.
Parabéns a Joca, a dona Vaneide aí, né? É, a Joyce terminando o ensino médio, se Deus quiser, vai fazer ENEM agora no finalzinho do ano e vai ser aprovado e mais um lá na faculdade. Ela pretende ser o quê?
Contadora.
Quando crescer?
Contadora.
Muito bom. Dizem que tem pouco juiz que é contador, né? Mexe com o número demais.
É, verdade.
Mas enfim, parabéns a Joyce, né?
Isso, a minha irmã. Pois é, às 18h48, você quer falar aqui com a gente? Manda aí seu alô, é 34213000, nosso WhatsApp.
Beleza, 18h49. Tem mais gente aí, não, né?
Não.
18h49. Tá tentando aqui ainda pegar algumas informações, mais detalhes, né, com relação a essa questão dessa apreensão de drogas. É, enquanto a gente não tá buscando aqui as informações, tem mais notícia aí, Jonathan? Enquanto a gente pega aqui mais algumas informações.
Tem sim, vamos lá no radar da informação da 106 FM, aqui no seu programa 6 em ponto.
Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto.
18h49 no giro policial, a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará informou que a unidade de saúde onde a bebê Helena é morta aos 10 meses foi socorrida e constatou que a criança apresentava sinais compatíveis com violência sexual. O caso foi registrado em Fortaleza na última segunda-feira. Duas pessoas foram presas. O padrasto da criança, que na verdade era um ficante, né, entre aspas, da mãe da vítima, e um primo dele. Existe a suspeita de que a criança também tenha sido asfixiada, hipótese que ainda está em investigação. A coluna Namira apurou que a mãe disse em depoimento à família que ela tinha relação recente com o suspeito preso e que os dois se conhecem há poucos dias. Durante o interrogatório, a mãe relatou que foi a uma festa no apartamento do investigado, que acabou preso junto com o primo, e em determinado momento percebeu que algo estava errado com a filha, acreditando que a bebê estivesse engasgada. A polícia de combate à exploração da criança e do adolescente informou que os depoimentos da mãe e do tio serão fundamentais para reconstruir a dinâmica dos fatos e esclarecer a participação